Nesta semana, na Outra Margem, estamos à conversa com Ricardo Vieira e com Tomohiro Hatta, que constituem estes dois pianistas, o duo de piano a quatro mãos, Musicorba, que está em Portugal esta semana para atuar num concerto que tem lugar esta quinta-feira às 9h30 da noite no Musicaldas, no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, em que vem apresentar obras de vários compositores, entre os quais de Fernando Lopes Graça. Com a Canção de Berço, é uma das melodias rústicas do compositor tomarense, que está no repertório deste duo a quatro mãos. Lopes, graças uma vez mais a abrir esta segunda parte do Na Outra Margem, em que nos vamos centrar, para já, na atividade enquanto divulgador e que tem sido muito intensa, Ricardo Vieira. Eu não sei quanto do seu tempo é que ela lhe toma, mas presumo que não seja tão pouco como isso. O Ricardo está envolvido em programas de rádio, colabora com diversas rádios, tem feito rubricas, recentemente esteve também envolvido num projeto que seria de uma rádio, enfim, ao bom espírito antigo e militante das rádios piratas. Creio que neste momento a coisa está na gaveta, mas já me vai falar sobre isso. Mas é também cronista, escreve para diversas publicações, ou regularmente, ou ocasionalmente, mas é um trabalho que tem feito, presumo que partindo da ideia de que é preciso dar a conhecer a música portuguesa em todo o lado.
Exatamente. Penso que, enquanto pianista, não é suficiente devido à grande lacuna. Então tive que combater em outras frentes, a começar a escrever em publicações, a participar em programas de rádio e a oferecer à cultura portuguesa, onde eu pudesse, onde me derem margem em França, em francês, para que conheçam a grande cultura que temos em Portugal.
Portanto, nós estamos a falar exclusivamente dos média lusófonos para a comunidade portuguesa que existe em França, não é? Estamos a falar também de outras publicações, não sei se generalistas, se especificamente culturais, francesas, em língua francesa.
Sim, eu tive numa rádio francesa, em duas rádios francesas, uma tive a minha crónica, que fiz sempre em francês, estava inserido num programa dedicado à lusofonia, mas que era aberto para todos os franceses, porque era a língua era francesa. Por esse sentido, nós não queríamos fazer um programa somente para os portugueses, e como os portugueses lá dominam a língua francesa,
não fazia sentido ser de outra forma.
Exatamente. Então, e nesse programa fiquei muito feliz de criar esse formato, que penso ter sido o primeiro numa língua estrangeira, em que semanalmente, durante 9 meses, apresentei uma figura ligada à música erudita portuguesa, um compositor, um intérprete, uma formação, e todas as semanas falei dele, ouvíamos extratos musicais. Não era meu objetivo que os meus ouvintes ficassem experts da cultura musical portuguesa, mas que tivessem...
Pelo menos curiosos.
Exatamente. Eu sei que isso desperta a curiosidade dos franceses. Porque os franceses são muito curiosos. E um exemplo é quando nós, sempre que tocamos em França, os repertório português, sempre a solo ou em duo, os franceses vêm no final falar connosco, querem saber quem foi este compositor, onde nasceu, em que época é. Até temos depois casais que nos escrevem a dizer: Portugal é maravilhoso, que vieram a Portugal depois de ouvir Viana da Mota, por exemplo.
Portanto, vocês de facto estão a servir de embaixadores da cultura portuguesa, estão a promover o turismo cultural,
tudo.
Não é?
Tudo a promover, nós tentamos fazer o máximo possível por Portugal e pelo Japão, e na parte não pianística, tento, todas as semanas tenho uma crónica no Lusó Jornal, que é um jornal sobre a comunidade portuguesa em França, é o jornal mais lido das comunidades em França, e que o diretor do Lusó Jornal sempre demos espaço para a música clássica portuguesa. E escrevo todas as semanas, todas as quartas-feiras sai uma crónica sobre uma figura portuguesa, que sei que não tem só leitores portugueses, também tem leitores franceses, e sei que por semana são mais de 35 mil leitores. Já é muita coisa.
Como é que é para si, enquanto divulgador, Ricardo, mas também enquanto pianista e para o músico Orban, enquanto, enfim, formação artística, esta luta deste vosso objetivo para conseguir impor este vosso projeto de apresentar um repertório que se afasta daquilo que é convencional? Sente que há espaço, há cada vez mais margem de manobra ou continua a ser permanentemente uma grande dificuldade a suscitar um interesse de programadores para que estejam abertos às vossas propostas e, por outro lado, também que queiram, que sejam interessados em divulgar o seu trabalho enquanto promotor da música portuguesa, enquanto divulgador?
Sim, há espaço. Eu acho que não é o conteúdo que incomoda. Eu acho que é a forma como apresentamos o conteúdo. Se for sempre com responsabilidade, com seriedade, com profissionalismo, o conteúdo é aceito, independentemente qual seja. E, sinceramente, nunca tive, claro que no início da formação não estávamos tão à vontade para dizer vamos tocar dois compositores portugueses, dois japoneses e tocamos um clássico como Mozart ou Beethoven. Claro que no início não podíamos dar-nos ao luxo de decidir o programa assim, sem ter algum receio. Mas hoje nós podemos já fazer muito mais assim. Mas isso não porque o público está mais habituado à música portuguesa, mas porque...
São apenas 2 anos, no fundo,
exatamente,
Ricardo. É muito pouco tempo.
Exatamente.
Não é?
Ainda tem muita coisa, temos muita coisa para fazer, mas estamos contentes que hoje estava bem melhor que há 3 anos atrás. Estou
Mas
certo.
Apesar disso, de ter passado tão pouco tempo, acredita ou, enfim, é uma evidência que hoje em dia o caminho está mais aberto para o Musicorba. As entidades contratam-vos já conhecedoras do vosso projeto, dos vossos objetivos, sem porem de lado a vossa intenção de tocar em música japonesa e música portuguesa.
Exatamente, mesmo. Nós temos recebido com muita frequência obras dedicadas de todo o mundo. Recebemos da China, do Reino Unido, da França. Nós tivemos a honra do Stéphane Blais tendo escrito a sua última obra. Stefan Blei é cavaleiro das artes e letras, foi assistente do Horowitz, é uma figura enorme em França e que partilhou, que compôs uma obra para dois pianos. Ele fez essa obra para dois pianos, para um
Vocês também
Ricorba.
tocam o repertório dos pianos?
Sim, como nós estamos a receber, essencialmente a formação é a quatro mãos, mas como
Até
agora
porque é
estamos.
mais ágil, não é?
Sim, sim,
C'est
sim, sim.
plus facile de faire du répertoire à quatre mains parce que la plupart du temps, c'est pas possible de trouver deux pianos. Les programmateurs, les festivals, les salles de concert n'ont pas tellement facilement deux pianos pour faire un concert. Alors c'est une question logistique aussi, pas
Ça.
seulement artistique.
Oui, c'est ça. C'est plus simple. On veut, pour partager notre musique, on veut déduire le plus possible des difficultés. Parce que si on a beaucoup de difficultés pour promouvoir la musique portugaise et japonaise, ça va être plus difficile. Donc, on va baisser, on va descendre le plus possible les difficultés des concerts. Donc, c'était mieux. Quatre mois, c'était plus simple.
Bien sûr, c'est continuer une tradition d'apporter à tout le monde la musique, comme il s'agissait toujours des réductions des grandes œuvres orchestrales pour de quatre mains, etc. C'est la façon qui a toujours été utilisée pour faire circuler
La musique.
internationalement la musique. Alors, vous êtes des continuateurs de cette tradition. une question pour vous, Tomohiro. Vous avez, Ricardo a parlé dans la première partie de l'interview des œuvres qui sont d'œuvres comme par exemple les 24 préludes de Fernando Lopes Graça et de la nécessité de commencer à étudier et à jouer du répertoire vraiment important de la musique portugaise. C'est un de vos objectifs de faire des œuvres portugaises comme ça, pas seulement des pièces petites occasionnellement comme vous avez fait auparavant?
Non, non, non. Oui, moi, c'est pas seulement comme t'es joué comme Fado Brunei. Ça aussi, c'était bonne chose. Mais c'est pas. Moi, je veux continuer à jouer le morceau portugais. Mais par exemple, sur le 24 préludes de Lopes Graça, ça, c'est vraiment énorme. Donc ça, je veux jouer un jour, mais peut-être pas tout de suite. C'est pour trouver l'occasion, c'est pas facile. Parce que ça prend, je sais pas, 1 heure, comme ça. Donc sinon, c'est déjà un restart, ça peut être possible. Donc, mais quand même, un jour, je veux jouer ça.
Il a déjà tout joué, tout le prélude à la maison,
Ah
parce
si,
que oui, c'est le
vraiment.
déchiffrage. Dans un autre monde, mais c'est ça. Après, et il a joué tout le prélude tout d'un coup quand j'ai donné les partitions. Mais après, où il pourrait jouer les 24 préludes de Fernando Lopes Graça,
C'est pas
c'est
facile.
pas facile du
Bien
tout.
sûr.
Bien sûr, en France, et même si Portugal. C'est extrêmement difficile de jouer. En France, ça va être plus difficile parce que c'est
Bien
pas le
sûr.
24 préludes de Chopin qu'ils acceptent tout de suite. On connaît, c'est très beau. Mais on veut pas massacrer. Ils ont peur de massacrer quelqu'un avec un compositeur qui ne se connaît pas du tout. Donc,
Et aucun programmateur ira vous demander de jouer des intégrales des
voilà.
compositeurs inconnus.
C'est ça, mais c'était une chose qu'il voudrait faire, absolument, de jouer tous les préludes de Lopes Graça. Et je comprends, parce que c'est une œuvre extrêmement fantastique, mais le problème, c'est après qui, c'est qui le promoteur portugais qui aujourd'hui appelle Tom Hiddy, venez jouer, j'ai 24 minutes. C'est pas que ça manque de lui l'intérêt, pas, ça manque pas la possibilité pianistique de le faire. Maintenant, c'est l'opportunité, le marché pour le faire.
Bien sûr. Et o Ricardo toca obras a solo de compositores japoneses?
Sim, claro. Quando eu fui, pela primeira vez, quando eu tive o meu primeiro recital no Japão, eu tive que abrir o recital com uma obra japonesa. São obras fantásticas, adoro e sinto também, também uma questão de cortesia, já que o Tomohiro faz sempre questão, aí é mesmo em todos os recitais que ele faz, seja no Japão, seja na Arménia, não interessa, ele faz sempre questão de levar uma obra portuguesa. Ou toca como
até, por, até porque há sempre, vous avez des liaisons avec du Portugal, vous étudiez au Portugal, je ne suis pas sûr si vous étudiez toujours encore au Portugal.
Je n'habite pas, mais quand même je prends le cas avec professeur. Oui, donc quand même, je suis désolé, je ne parle pas en portugais très bien du tout, mais quand même je sais.
Est-ce que vous savez dire un mot en portugais?
Oui, bien sûr.
Par exemple
que obrigado.
Arigato.
Obrigado. Arigato. J'ai étudié beaucoup plus avant. Maintenant, j'étais un peu trop occupé.
Oublié.
Mais comme, quand je parle avec la famille de Ricardo, sa famille parle comme normal en portugais. Avec donc, lui. Je dois répondre en portugais.
Ah, si
ouais.
Alors, j'espère que la prochaine fois que vous viendrez au Portugal et que je vous ferai une interview, vous allez me répondre en portugais, Tomo.
Okay,
alors, vous êtes lié à ESART, n'est-ce pas? Vous étudiez à ESART?
Oui.
C'est son master, c'est son dernier année.
Donc, dernière année, donc je dois passer l'examen. Ça reste juste un examen en septembre, peut-être. Oui, donc je reviendrai. Oui.
En septembre,
un master.
Ça manque la thèse finale de lui, et c'est fini. Son master ici à ESART. Même si c'est dans l'intérieur du pays, c'est une très importante institution pour nous.
Claro. Vocês estão ambos ligados à ESART.
Sim, exatamente. Eu fiz sempre a minha formação lá. E se posso dizer que há algo público que nos apoiou, a única instituição pública foi mesmo a ESART. A ESART, tudo o que precisamos, eles nos forneceram desde o início. E eu estou muito grato, porque acreditaram sempre no nosso projeto sem olhar a custos, não é que esbanjaram dinheiro nenhum, não esbanjaram, mas não tinham dificuldades, não estamos ligados, o Musicar não é um projeto ligado à instituição nenhuma pública, é tudo nosso trabalho, mas se podíamos dar uma instituição pública que deu sempre que a imagem do Musicorp é sem dúvida o IPCB, que é o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que sempre apoiou-nos em tudo. Ainda hoje, o dia em que o jornal, o Reconquista, que é o jornal da região do Castelo Branco, qualquer pequeno acontecimento sobre o Musicorp é ainda hoje o dia que eles anotam sempre. É um carinho que nós sentimos com aquela região.
Primeira página do jornal na quinta-feira, não?
Já saiu claro. Na semana passada.
E como é que foi quando vocês foram nomeados para um prémio em França?
Ah, quando nós fomos nomeados para melhor jovem artista.
Foi melhor jovem artista, foi no ano passado.
Foi no ano passado. Foi bom, nós não sabíamos. Esse é o mais engraçado da história.
Conte lá.
É que nós fomos convidados para a cerimónia e nós não estávamos atentos à cerimónia, ao decorrer normal da cerimónia, e chegou a altura de dizer os vencedores da nomeação tal, tal. E, nós, e começa sempre por dizer os nomeados. Uhum. Estávamos lá na gala e, que realizou-se no Hotel de Ville de Paris, com a presença de Paris. E na altura nós estávamos lá, agora na categoria de melhor jovem artista do São Francês, melhor jeune artiste. Ele nominou som. Blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e musicorba. On ne savait pas du tout, on a dit, quoi? Qu'est-ce qu'on fait là dans ce liste? Vraiment, c'était surpris pour nous. On n'a pas gagné, malheureusement, mais on était déjà contents. C'est-à-dire, ils ont pris connaissance de notre travail. Mm-hmm. C'est ça.
Et quelle institution, c'est celle-ci qui vous avait nominé?
C'était Cap Magellan qui nous a nominé de meilleur jeune artiste. Et nous, on était contents parce que, c'est-à-dire, nous, on n'est pas des chanteurs de fado. On n'est pas des chanteurs... comme Rui Vuoso, on n'est pas Marisa, on n'est pas Cathy Grel, c'est plus commercial. C'est pas commercial, c'est plus simple de...
Plus populaire.
Voilà, de prendre l'attention de les gens. On était des musiciens classiques, qui on était dans le même endroit que les autres. Et pour moi, ça, c'était le plus important que le prix, que d'être nominé, c'est de savoir que les gens prennent connaissance d'un musicien classique, dans les gens qui sont pas vraiment dans le côté de la tradition populaire.
Et les répercussions de cette nomination, Ricardo, houve d'immédiat ou non?
Non.
Não. É pena, mas vocês não baixaram os braços por causa disso. Foi uma pequenina, foi uma mais-valia, encararam isso como uma mais-valia para juntar ao currículo.
Exatamente.
Não é?
A nomeação, e como disse há pouco em francês, nós não queríamos nem o prémio nem a nomeação para ganhar fama ou para ficarmos mais fantásticos. Esta nomeação foi um. Nós vimos como um prémio de mérito de final, nós está, que significava que o nosso projeto estava a ter um caminho, que as pessoas estavam a ter conhecimento. Queria dizer que algumas pessoas já tinham ouvido música portuguesa, música clássica portuguesa e música clássica japonesa, que significava que o nosso objetivo estava a ser cumprido.
Era sinal da vossa visibilidade, no
Exatamente.
Fundo. Não é? De que o trabalho que estão a desenvolver, que tem estado carinhosamente, arduamente a desenvolver ao longo destes quase 3 anos, chega às pessoas e há pessoas atentas. Não é?
Exatamente. Isso foi a mensagem do prémio, da nomeação, mais do que o prémio, ou do pós-prémio. O mais importante foi ter noção que o nosso projeto estava a ter visibilidade, estava a ter um caminho para continuar.
Muito bem, e agora para terminarmos a nossa conversa, projetos futuros, o que é que aí vem? Ah, depois da Eslovénia, depois da Índia, o que é que está na foja? Além, obviamente, de conseguirem arranjar mais repertório português e esperando que haja repertório editado, não é?
Sim, para já queremos que ter mais repertório português e esperamos...
Quero aproveitar para deixar aqui um convite aos compositores portugueses que possam ouvir esta nossa conversa e que queiram escrever para vocês.
Sim, eu acho que eles sabem que nós estamos disponíveis a tocar a música deles, desde que esteja, que nos seja facilitado e sempre da forma mais prática possível. Porque temos de combatar as dificuldades, porque isto já é difícil. Mas nós temos, agora são os nossos concertos, temos a felicidade de sermos os primeiros pianistas a integrar o festival, o maior festival da Índia, que nos vai dar uma grande satisfação em tocar a nossa música portuguesa e japonesa. Temos também concertos marcados na Bélgica, em França, na Eslovénia, como já referimos. E depois temos mais, estamos noutros projetos
Ainda
que ainda,
precoce falar?
ainda não podemos dizer nada, mas que vai dar ainda mais uma ajuda à música portuguesa. Estou certo, estou certo.
Fico com muita curiosidade, Ricardo, e esperamos que quando houver possibilidades de voltarmos a falar sobre isso, quando haja mais dados, tenhamos também a ocasião de mais uma conversa.
Com todo gosto.
E desejo francamente que até lá, que todas estas dificuldades que se vos têm deparado para conseguir ampliar o vosso repertório português, que sejam ultrapassadas, para que na vossa próxima atuação em Portugal possamos ouvir-vos tocar mais do que estas peças de Fernando Lopes de Graça, que vocês vão tocar, algumas das melodias rústicas portuguesas que o compositor escreveu, um dos ciclos de melodias rústicas portuguesas para piano a quatro mãos, sendo que para já no repertório, recordo, têm também peças de Viana da Mota e vão estrear muito em breve outras peças de Édouard Luís Aires de Abreu, uma já este mês em Ljubljana, outra uma encomenda, aliás, uma obra que ele escreveu especificamente para vocês, nesse festival na Índia em que vocês vão atuar. Muito obrigada, merci bien, tamohiro,
Obrigado,
Ricardo,
muito obrigado.
je suis enchanté, c'était un énorme plaisir de parler avec vous. Et continuer en développant ce excellent travail pour la musique portugaise et la musique japonaise, bien sûr. Merci bien, à la prochaine.
Merci beaucoup.
Até à
Até
próxima, obrigada.
Na Outra Margem. Um passeio pela música erudita em Portugal.